Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar os senhores deputados e os nossos convidados aqui da Guarda Nacional Republicana, aqui à Comissão de Economia e Obras Públicas, a este pequeno grupo de trabalho de segurança rodoviária, que vos agradeço imenso a vossa presença. Estamos no culminar já de uma série de audições que fizemos no âmbito da discussão na especialidade da alteração ao Código da Estrada e pareceu-nos sensato que fosse com as entidades policiais, GNR e de seguida também a PSP, que se pudessem pronunciar sobre o âmbito das medidas que nós temos de alteração a este diploma do Código da Estrada. A metodologia que utilizamos aqui no grupo de trabalho é que os nossos convidados farão uma exposição inicial sobre o tema, sobre aquilo que entendem ser as alterações, eventualmente também outros regulamentos, porque também fomos discutindo ao longo destas audições, outros regulamentos que são conexos e que necessitam também de alteração legislativa. E depois passaremos então a palavra aos senhores deputados para fazerem algumas perguntas de dúvidas que ainda tínhamos sobre estes dossiers. Portanto, Senhor General Moura, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Acompanha-me nesta audição o Sr. Coronel Brão Mendes, que é o chefe da Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária da Direção de Operações do Comando Operacional. A Guarda Nacional Republicana gostaria de agradecer o facto de, mais uma vez, ter a oportunidade de ser ouvida em audição, em sede deste Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária, da 6ª Comissão de Economia e Obras Públicas da Assembleia da República. Em relação ao tema que nos aqui traz hoje, a apreciação na especialidade da proposta de lei 131/12/2 e dos projetos de lei 106, 336 e 391, gostaríamos de sublinhar que a GNR teve a oportunidade de analisar a proposta de lei e transmitir ao Ministério da Administração Interna, a 19 de fevereiro de 2013, o seu parecer. Neste parecer, para além das grandes linhas orientadoras que informam mudança proposta ao Código da Estrada, designadamente a criação de novos conceitos muito virados para a mobilidade ligeira e a importância que se quer dar ao recurso de meios de transporte mais suaves, nomeadamente o uso de velocípedes, e por isso a definição do utilizador vulnerável e de zona residencial de coexistência, são realidades que acabam por alterar muitas das normas do Código em vigor. A criação do nível de tabela de velocidades, do artigo 27, de novas colunas definidas dentro de localidades, nomeadamente na zona residencial de coexistência, com limite máximo de velocidade de 20 km por hora, e zona não residencial de coexistência, com limites de velocidade a variar entre os 20 e os 50 km por hora, para diferentes classificações de veículos. A previsão da criação de passadeiras na via pública para velocípedes, concedendo-lhes prioridade em paridade com o que já se fazia com os peões. A proposta de definição do conceito de ultrapassagem. Do artigo 38, uma inspiração já antiga, a criação de mais um nível no quadro de taxa de álcool no sangue que tem vindo a público nos últimos tempos, considerando o nível de 0,20 gramas por litro para certos condutores, designadamente os recém-cretados no período probatório de 3 anos, condutores de veículos de seguro e de serviço urgente, condutores de transporte coletivo de crianças e jovens menores de 16 anos, condutores de táxi e de automóveis pesados de passageiros e mercadorias. A regulamentação do uso de capacete de proteção no transporte em velocípedes, em trotinetes com motor e outros dispositivos de circulação com motor elétrico, a proibição do manuseamento do GPS em marcha, a obrigação de apresentação do número de identificação fiscal no ato de fiscalização, a intenção de dar maior proteção a peões e ciclistas e deduz-se a intenção de promover o uso de modos suaves de transporte e de criação de mais ciclovias, ecovias e ciclovias turísticas. Para além disso, a proposta vem repor a legalidade face a algumas normas do Código da Estrada em vigor, consideradas inconstitucionais, nomeadamente os números 5 do artigo 175 e o 2 do 138, pretendendo zelar por um ambiente rodoviário mais amigável entre todos os utilizadores e, portanto, mais seguro. A GNR tende a concordar no essencial com estas alterações, até pelo fim que visa este pacote, contudo, apresentou em devido tempo e à tutela os seguintes contributos. No artigo 82, número 5, a utilização de acessórios de segurança, onde se referia a outros meios de circulação análogos, consideramos que se poderia acrescentar a expressão velocípedes com motor. Artigo 82, número 5. No artigo 88, Número 8, pré-sinalização de perigo. Pune-se em simultâneo não ter e não fazer o uso de triângulo e de colete retrorrefletor, sabendo-se que não tendo, não se pode utilizar, o que poderá haver alguma incongruência na forma como está escrito. No artigo 156, número 2 e 3, exames em caso de acidente. 156, número 2 e 3. Exames em caso de acidentes, a permissão de recusa, ou pelo menos a consideração de poder ser recusado o teste de sangue, ao ser submetido a recolheta de sangue para análise por parte do examinado, parece ser excessiva. Julga-se que pode criar um precedente, já que o examinado pode ter consciência de que possui uma taxa de álcool no sangue de nível crime e, deste modo, com recusa, pode esquivar-se a essa taxa. No artigo 173, número 4, garantia de pagamento, a apreensão provisória de documentos e emissão de guias de substituição está expresso com validade pelo tempo julgado necessário, não traduzindo um prazo concreto, o que pode criar alguma dificuldade quanto à renovação que essas guias são sujeitas até à conclusão do processo. E, por último, no novo artigo 78A, número 1, alínea B, zonas residenciais de coexistência, é permitida a realização de jogos na via pública, não se concretizando que tipos de jogos, podendo dar aso à utilização abusiva do espaço público. Quanto a outras possíveis alterações não previstas no documento, julgamos pertinentes as seguintes considerações. No número 23, número 4, sinais luminosos, propusemos uma redação que seria: os veículos que, em razão do serviço a que se destinam, devam parar na via pública ou deslocar-se em marcha lenta, devem ter instalados e utilizar avisadores luminosos especiais, cujas características e condições de utilização são fixadas em regulamento. No artigo 28, limites especiais de velocidade, isto foi uma sugestão que pode ser considerada polémica ou pelo menos alvo de discussão. Em termos de limites especiais de velocidades, a criação de uma norma que criminaliza o excesso de velocidade acima de um determinado limite, por exemplo, 75% do limite estabelecido para o troço da via em concreto. A nível de alguns países europeus, neste momento, existe esta tendência, crendo-se que é uma medida que pode diminuir a sinistralidade, principalmente em áreas nas localidades ou áreas urbanas. Importa ainda que no Código da Estrada se harmonize a forma como os prazos são mencionados. Em alguns casos referem-se dias úteis, noutros omite-se a qualidade dos prazos, pelo que poderão ser aplicadas interpretações diversas. E, por último, no artigo 56, transporte de carga, cria-se uma norma que dever-se-ia criar uma norma que obriga a utilização de cintos de retenção ou dispositivo análogo para objetos indivisíveis que circulem sobre plataformas cobertas ou não. Artigo 56, transportes de carga. E referente a estes comentários ao texto, pelo menos à versão, aqui assim há um problema, porque às vezes é-nos cedida ou concedida uma determinada versão que poderá não ser exatamente a última versão que está em consideração, mas, portanto, em relação às versões que nos chegaram, era isto que nós tínhamos a conduzir. Por último, gostaríamos de referir a importante redução da sinistralidade rodoviária à vida em Portugal no ano 2012, cujos valores de redução têm-se mantido, pelo menos nas áreas de responsabilidade da Guarda, durante estes primeiros 5 meses de 2013, onde, já com mortes a 30 dias registados, se verificam, com dados referidos a 26 de maio para estes 5 primeiros meses, 169 mortos, menos 57 do que o período homólogo, o que representa uma redução de 25%. 395 feridos graves, menos 146 do que em período homólogo, o que é uma redução de cerca de 27%. e 7.744 feridos leves, menos 522 do que em período homólogo, uma redução de cerca de 6%. Isto é, tendo 2012 sido o melhor ano, suponho que de sempre, em termos de sinistralidade rodoviária na área da Guarnição Republicana, estávamos com alguma apreensão face à tão significativa redução verificada em 2012 em relação a 2011, mas esta tendência continua a verificar-se do ano de 2013, o que muito nos apraz. E já agora, se me permite, gostaríamos de convidar todos os senhores deputados do Grupo de Trabalho, depois enviaremos os convites individualmente, para o Seminário Internacional de Segurança Rodoviária, que a Guarda Nacional Republicana se encontra a organizar para o dia 19 de junho, na Escola da Guarda Nacional Republicana em Queluz, que já tem confirmadas as participações e comunicações do Chefe de Gabinete da Europa da Organização Mundial de Saúde, do Chefe da Unidade de Segurança Rodoviária da DGMUV da Comissão Europeia e do Presidente da TISPOL, Rede de Polícias de Trânsito Europeias, para além de outras entidades nacionais e estrangeiras. Deixarei um programa provisório com a Sra. Presidente, que enviarei, e depois teremos o cuidado de enviar pessoalmente os convites a todos os senhores deputados do Grupo de Trabalho. Muito obrigado pela vossa atenção, colocamos ao dispor para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Major-General. É com muito gosto que aceitamos o convite vindo da GNR para participar também nesse Seminário Internacional de Segurança Rodoviária. É com muito agrado que cada vez mais se tem ouvido falar de segurança rodoviária neste país. Nos últimos anos penso que tem sido uma tónica constante e acho que vale a pena não deixar morrer este alerta de consciências, pelo menos este abanar cívico de mentalização de que a segurança rodoviária é de facto um drama que temos às portas do país. Passaria então a palavra aos senhores deputados para as perguntas que entenderem pertinentes quanto às alterações deste diploma, quanto às considerações também por parte da GNR que foram tidas em algumas alíneas. Senhor Deputado Jorge Fão, por parte do Partido Socialista, pode começar.
Muito obrigado, Senhora Coordenadora. Muito bom dia, Senhor Major-General e Senhor Coronel. Obrigado pela presença e por este momento de partilha de conhecimento e de informação sobre este tema da revisão do Código da Estrada que temos, enfim, em tratamento neste momento. Há aqui duas vertentes da prestimosa colaboração de Vossas Excelências nesta nossa reunião. Por um lado é, enfim, as concessões que teceram sobre alguns dos aspectos que constam da proposta, e essa opinião, naturalmente avalizada, experiente, conhecedora, é importante. Registrei alguns apontamentos, estou convencido, não sei, que depois nos deixarão essas notas para melhor podermos ter presentes essas recomendações. É óbvio que estou convicto, por aquilo que ouvi, assim de uma forma geral, que elas terão de ser e deverão ser tidas em consideração, naturalmente depois com o ajustamento em termos de redação que o consenso político proporcione, mas parece-me que à partida, pelo sentido geral de que me pareceu estar subjacente àquilo que o senhor dizia, não me parece haver nenhuma questão de dificuldade de serem contempladas, e naturalmente agradecemos essas recomendações. Outra parte tem a ver, e esta talvez considere mais importante no sentido daquela que mais nos desperte preocupação, que tem a ver com algumas das situações não previstas nesta proposta. Salvaguardou que podemos admitir aqui a hipótese de que a proposta que está última, efetivamente, pode ter tido alguma pequena evolução em relação à última que Vossas Excelências avaliaram, mas teremos isso em atenção. Mas esta parte, ou seja, das propostas, das questões não previstas, mas que porventura nos notavam como sendo aspectos que deveriam ser refletidos, acho que são questões que nos trazem novas chamadas de atenção que, no âmbito da discussão neste grupo de trabalho e depois, enfim, nas fases seguintes, nomeadamente na Comissão de Economia e Obras Públicas e depois no plenário, deveríamos tratar. E portanto, eles centravam-se, isso que eu dizia, essencialmente nestas questões, artigo 23, artigo 8, recomendação para esta questão da harmonização dos prazos, e artigo 56. Era isto. Porque realmente, quer dizer, é a oportunidade que temos agora de estar a fazer uma revisão com alguma profundidade, enfim, com alguma profundidade ao Código da Estrada. Isto é uma situação que aguardávamos todos há algum tempo, aliás, praticamente este era um dos objetivos logo quando da aprovação da Estratégia Nacional em 2009. Um dos objetivos da estratégia é exatamente desenvolver uma revisão profunda e sistémica do Código da Estrada, cuja última revisão foi em 2005, portanto temos aqui 8 anos de vigência e de experimentação da sua aplicação, que seguramente nos dá a todos, particularmente a Vossas Excelências, enfim, que lidam com isto todos os dias, a experiência suficiente para percebermos onde é que era necessário tocar. De qualquer maneira, esta proposta de revisão vai essencialmente centrada, como todos temos conhecimento, enfim, primeiro naquela questão da necessidade de sanar algumas inconstitucionalidades que tinham sido referenciadas, por outro lado, no que diz respeito ao tratamento do processo contratacional, alguns ajustamentos, e depois, sendo essencialmente, modos suaves de mobilidade, direitos de, sobretudo, mais vulneráveis utilizadores da rodovia. Ora bem, há seguramente uma larga experiência da aplicação do Código atualmente em vigor, de outras matérias que não são versadas nesta proposta, mas que seguramente devem ser objeto de reflexão agora, que Vossas Excelências nos trazem, seguramente a seguir também os colegas da PSP, que tenham, enfim, também a sua experiência, nem outro, provavelmente em outro espaço mais específico. Portanto, era nestas matérias que eu estava aqui a centrar essencialmente a minha atenção. E estou convencido que com os meus colegas reabriremos também algum espaço de análise e sobretudo debate sobre estas ideias que agora depois seguramente com os textos nos vão permitir ver melhor sobre o artigo 26, 28 e o artigo 56. Não sei se, seguramente se não referiram é porque não havia ou que não há, não sei se para além destas questões há algum outro aspecto do Código atualmente em vigor e da experiência da sua aplicação que achassem por bem, para não perdermos todos a oportunidade, referenciar-nos para porventura podermos analisar ainda na fase desta discussão na especialidade e para vir a ser, efetivamente, objeto de tratamento em sede do produto final da revisão do Código. Era importante porque isso ajuda-nos, como podem compreender, muitas vezes não temos enfim, a sinalização dos aspectos concretos de questões de pormenor que podem e devem ser melhoradas no âmbito desta mesma revisão, não pondo em causa enfim, aquilo que é o objetivo geral de política do Ministério da Administração Interna, mas sim tratar aspectos de pormenor. Portanto, se efetivamente não há mesmo, admito que não, porque já referenciaram estas, mas se há, era importante que nos referenciassem mais alguns aspectos que acham que deveriam porventura ser ponderados nesta fase, aproveitando a oportunidade da revisão. Uma curiosidade aqui, porque entre vários, isto pode parecer uma questão de menor importância, mas tem sido abordado praticamente toda a gente e nós próprios temos tido também alguma não debate, mas alguma reflexão sobre isso. Estas questões aqui, ou melhor, esta expressão referenciada essencialmente no artigo 18, da chamada distância suficiente. Esta questão da distância suficiente é, por princípio, um conceito completamente subjetivo. Há aqui parece um consenso progressivamente construído, no sentido que isto deve ser, e aliás códigos de outros países têm isto devidamente definido, de que esta questão da distância suficiente é um conceito subjetivo, não importará seguramente a ninguém, nem a quem tem de aplicar a lei para o definir, nem a quem tem de a cumprir para o cumprir, e portanto, mais ou menos, o que tem vindo a ser construído como opinião é que isto devia ter, no mínimo, esta distância suficiente devia ser no mínimo de 1,5 metros. Eu não sei se sobre isto, o que é que... Peço desculpa. Sim, não sei o que é que sobre esta questão, em concreto, nos poderão dizer. Quais as vantagens e inconvenientes de definir concretamente uma distância, ou talvez de manter esta expressão da distância suficiente, que é de todo, calculo eu, não sei a experiência na aplicação prática, dirá se isto é fácil de dirimir e de aplicar, se acham que isto deve ser ou não deve ser, é um aspecto pormenor, se deve ser ou não deve ser... devidamente expressado, explicitado, distância. Uma nota sobre esta questão dos dados estatísticos de 2013, estamos todos seguramente contentes, acho que é o termo, mas também temos todos noção de qual é o contexto em que isto acontece, com uma redução significativa do tráfego, com, enfim, muito menos veículos nas estradas, muito menos distâncias percorridas, porventura menores velocidades. Aliás, basta vermos os dados referentes aos consumos de combustível, percebemos logo qual é o trambolhão que isto tem e, portanto, por um lado, de qualquer maneira, ainda bem. Temos indicadores bons no período homólogo, comparativamente com o período homólogo, em maio deste ano, e isso é uma satisfação, mas naturalmente temos noção de porque é que isso também está a acontecer. Não é só, seguramente e infelizmente, por correção e melhoria dos comportamentos no ambiente rodoviário.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP, João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. também cumprimentar o Presidente da GNR, agradecer mais uma vez também a presença neste grupo de trabalho e desde já também o convite que foi feito para que os deputados deste grupo parlamentar possam participar nesse evento do dia 19 de junho. Algumas das questões que tinha para colocar já foram colocadas pelo deputado Jorge Fão, não as vou repetir. De qualquer forma, tenho algumas questões que gostaria de colocar, e que se prendem, nomeadamente, com o artigo 55, que é os sistemas de retenção. E qual a opinião da Guarda Nacional Republicana em relação a esta alteração do sistema de retenção adaptado ao seu tamanho e peso desde que tenha uma altura inferior a 135. Se há dados concretos, bem sabemos que ao nível dos sistemas de retenção o trabalho que tem sido desenvolvido quer pela GNR como também pela PSP, nomeadamente de sensibilização numa primeira fase, e eu tenho assistido a operações em que efetivamente há uma sensibilização junto dos pais, dos condutores, para que os sistemas sejam efetivamente utilizados, e portanto penso que foram dados nos últimos anos passos importantes nesta matéria. E é importante também perceber se esta alteração se faz sentido, se da vossa experiência há aqui algum, o facto de ser alterada aqui no que se refere à altura inferior, ou à questão dos 135, passar dos 150 para os 135, se há aqui uma alteração, se faz sentido ou não. Depois, e porque inicialmente referiu-se à questão da utilização do GPS em marcha, e portanto isso é o artigo 84, tive a oportunidade também já de colocar essa questão, se faz sentido termos aqui uma diferença de tratamento entre o manuseamento continuado de qualquer tipo de equipamento ou aparelho suscetível de prejudicar a condução, fazendo-se aqui uma diferenciação entre os auscultadores sonoros e os aparelhos radiotelefónicos, e depois, em relação aos sistemas de posicionamento global, é proibido pura e simplesmente o manuseamento. A pergunta que faço é se faz sentido diferenciar desta forma ou se poderia colocar estes aparelhos da mesma forma que os outros aparelhos. Isto porque, nos últimos anos, a utilização destes aparelhos tem-se generalizado, cada vez mais para utilização correta até das vias e das alternativas rodoviárias, utilizam-se estes aparelhos, que há profissionais que necessitam de utilizar estes aparelhos.
São obrigados a isso.
Até são obrigados a isso, portanto essa foi uma reflexão que também já tivemos a oportunidade de fazer, que muitas das vezes o simples manuseamento do próprio aparelho, são frações de segundos, pode sugerir uma rota alternativa, e do ponto de vista até da segurança rodoviária, isto visto que ao alterarmos a rota inicial, podemos simplificar e até ter aqui vantagens até a outros níveis. E, portanto, era uma pergunta que eu gostaria também de colocar. Quanto à questão dos condutores de velocípedes, a circulação a par, gostaria de saber a vossa opinião sobre esta matéria. É uma reflexão que também temos feito nestas audiências que se têm realizado. Se deve ou não ser permitido, se do ponto de vista até da segurança dos próprios utilizadores, o facto de circularem a par, e foram-nos dados já elementos em relação a isto, pode muitas das vezes significar até maior segurança para os ciclistas, nomeadamente, No caso de se manter esta circulação ao parque, penso que faz sentido, se devia de qualquer forma também ser introduzida aqui uma alteração a par, mas não mais do que dois veículos. Portanto, porque há a possibilidade, isto aqui levanta aqui também dúvidas se podem circular paralelamente mais do que dois veículos. Velocípedo, neste caso. E, portanto, se deve ser mencionado ou não também essa possibilidade. Estou aqui também outra questão, tentei aqui assinalar. Em relação ao artigo 164, que introduz aqui uma alteração, a pergunta que gostaria de fazer, e isto prende-se com o estacionamento indevido ou abusivo. Aquilo que nós assistimos nas estradas portuguesas é que são utilizadas, quer as bermas das estradas, junto às rotundas, de uma forma abusiva, o estacionamento de veículos para serem transacionados. Estes artigos e da forma como estão feitos permitem, por parte das forças de segurança, uma atuação correta. Aquilo que nós assistimos, e muitas das vezes até junto das forças de segurança, é que, apesar da forma como estes artigos estão feitos, que há dificuldades depois em retirar estes veículos dessas zonas. E eu, não só por uma questão de segurança rodoviária, mas porque também é importante, mas porque interfere muitas das vezes também com a circulação de peões, mas não só, mas também do ponto de vista até da própria economia, e aqui também se nós pudermos introduzir no próprio Código da Estrada aqui alguma pedagogia, porque isto representa a utilização abusiva destes espaços, representa também do ponto de vista da economia, e sabendo nós a situação em que o país está, até e temos tido queixas de diversos setores que interfere bastante naquilo que é a economia paralela, não querendo o Código da Estrada corrigir muito do que às vezes na fiscalização pode haver uma falha, também junto das câmaras municipais, e temos colocado esta questão a algumas câmaras municipais, acabam por dizer que a responsabilidade é das forças de segurança, e portanto aqui perceber se podemos ir um bocadinho mais longe para que seja mais fácil, do ponto de vista das autoridades, atuar junto dos proprietários destas viaturas. Uma outra questão que queria colocar, não se prende aqui diretamente com esta matéria, mas que penso que é importante, está em fase de transposição uma diretiva comunitária que prevê os chamados transportes Eurocombi. São transportes de maiores dimensões e, portanto, do ponto de vista do nosso Código da Estrada, vamos ter, portanto, veículos pesados de maiores dimensões a circular, com mais pesados e também mais largos, e portanto se precisamos também adaptar aquilo que são algumas regras de utilização de determinadas vias, se isso estará previsto ou não, e se faz sentido também se fazer essa reflexão desde já. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, agora sim.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Eu quero começar por cumprimentar o Sr. General e o Sr. Coronel, agradecer a vossa presença e começar por dar uma explicação. Eu tive que me ausentar por menos desta reunião, uma questão que foi preciso resolver aqui na Assembleia, e por isso o início da apresentação não foi possível acompanhar, mas aqui os senhores deputados do PS e do CDS já fizeram o essencial da abordagem e ajudaram muito a colocar as questões fundamentais e aguardo também com muito interesse as respostas que os senhores possam trazer e a reflexão, o aprofundar da reflexão e o testemunho da experiência que tem a Guarda Nacional Republicana no trabalho que faz todos os dias no terreno. Eu gostava de complementar de forma muito breve dois aspectos que foram aqui colocados. Estou de acordo com o essencial do que aqui foi dito, não vou repetir. Gostava de dar nota, se porventura não está presente, mas até poderá estar, da reflexão que nos foi trazida pelo IMTT, o IMT agora, sobre este processo, relativamente ao artigo 18º, esta questão que o deputado Jorge foi colocava da distância lateral, da dita distância suficiente, o facto de ser lateral vem colocar realmente o problema noutra dimensão, porque quando se trata da distância ao veículo que vai à nossa frente, é muito objetivo. Se colidiram, não era suficiente a distância. Geralmente é isto, porque se nós vamos... se vamos na estrada, pode haver um alerta de espírito até preventivo ou pedagógico da autoridade para aumentarmos a distância. É uma coisa rara de acontecer, mas a questão é muito simples. Se há uma travagem, se há uma quebra abrupta de velocidade, se há uma paragem, essa distância tem que estar salvaguardada. Se houve uma colisão, não foi guardada a distância suficiente e é muito objetivo. No caso da distância lateral, a questão já assume outra complexidade, e por um lado não é possível, quer dizer, é possível, mas com recurso a tecnologias que não sei se vamos ter que agora adquirir para as viaturas, com infravermelhos e coisas do género, para fazer a medição se é mesmo 1 metro ou 1,5 metro ou 2 metros que está entre os veículos. E a olho é muito difícil, depois é subjetivo e não permite produzir prova num processo, não dá. Mas quer dizer, isto para dar nota, que o IMT, na reflexão que nos trouxe, avançava com uma possibilidade de solução, na minha opinião pessoal até agora, parece ser a mais equilibrada, que é no sentido de descrever a norma, que o condutor de um veículo em marcha deve manter uma distância lateral suficiente para evitar acidentes, sendo o condutor de um veículo a motor responsável por ter especial cuidado em relação a velocípedes. Hierarquizando um pouco as responsabilidades do ponto de vista da precaução e do posicionamento na via, mas sempre com esta questão, é muito difícil fazer uma prova ou uma avaliação em circulação, em movimento, da distância lateral, tendo em conta o cuidado que é preciso ter. Em princípio, não vamos imaginar que um veículo a motor vai circular à mesma velocidade em paralelo com o velocípede. Poderá haver situações em que há uma coexistência num contexto mais urbano, mas não é essa a situação pressuposta, e não encontro melhor solução do que esta até agora, não consigo encontrar melhor solução do que esta, porque também não devemos abandonar pura e simplesmente o conceito da reserva de distância lateral. É um conceito que não deve à partida ser esquecido ou abandonado. Teremos que encontrar aqui a solução, e até agora parece ser esta a melhor possível. Concordo com o que foi dito pelo deputado João Paulo Viegas sobre a questão do manuseamento de sistemas de posicionamento global, que é esta questão do artigo 84. Pelas razões todas que ele indicou, e por mais uma, é que há veículos, hoje em dia, em que se manuseia o GPS nos mesmos termos em que se manuseia o rádio. Uma consola central, um botão comum, ou é no volante, e ponto número um, a autoridade, se calhar nem dá por ela. E um indivíduo pode ser autuado por estar a mexer no rádio, parecendo que está a mexer no GPS. Pode mexer no GPS, parece que está a mexer no rádio e ninguém dá por isso. O trabalhador motorista profissional que é obrigado a mexer no GPS até para controle de serviço, não pode escolher. Já do táxi, das entregas, isto acontece muito, olha, já está feita a entrega, tal, tal, que é um sistema que está conjugado tecnologicamente, não é? E eu quero dizer, eu tenho muitas dúvidas se nós devemos ter este acrescente na lei. Porque ou bem que é uma situação de manuseamento continuado de qualquer tipo de equipamento ou aparelho suscetível a prejudicar a condução, e aí tanto é o GPS como é o ar-condicionado, se o indivíduo está ali distraído de roda das coisas e não está com atenção à condução, ou o telefone, sim senhora, isso é o que está. Eu lembro-me da história do indivíduo, nas notícias, que ia fazer a barba com uma máquina enquanto ia no IP5. Não é? Quer dizer, esta formulação, tal como está, abrange as várias situações possíveis. As senhoras que vão com a maquilhagem, etc. Quer dizer, eu acho que o GPS, ou o sistema que for, em relação ao posicionamento global, eu começo a achar que mais vale não acrescentarmos isto. Porque ou bem que é suscetível de prejudicar a condução e é um manuseamento continuado, ou então não corresponde a essa definição geral, e lá porque é um GPS, se calhar não merece aqui uma repressão específica ou especial. Mas gostava de facto de ouvir a vossa perspectiva. Portanto, é importante também pela experiência que a GNR tem, que a Força tem na experiência do terreno. E para terminar mesmo, nós estamos aqui numa reflexão também sobre um ponto que é muito complexo e que temos... mas é um outro ponto que tem, em que esta é daquelas discussões em que de facto é interessante ver como, até pela complexidade do assunto, pela transversalidade do mesmo, não há aqui matérias político-partidárias de tal ou tal grupo, temos todos de facto uma mente muito aberta e uma perspectiva muito, muito aberta para a discussão e para a reflexão, e não há ideias feitas até agora sobre a questão das bicicletas e da circulação, e coloca-se o problema dos corredores bus. Corredores bus. E estamos mesmo a refletir, e há alturas em que a gente dá por nós a pensar em voz alta quase. Estamos aqui a trocar impressões, estamos a ouvir muito, estamos a pensar. Até agora já chegámos a uma ideia mais ou menos consensual, é que não pode haver um regime geral para esta situação, a não ser o de não utilizar. Portanto, a regra tem que ser a não utilização, e agora a nossa dúvida é se pode ou não haver exceções. Pronto, a nossa interrogação, portanto, a regra terá de ser não utilizar. A nossa interrogação é se pode ou não haver um regime excepcional a isto. Se houvesse, até agora estamos inclinados a que, se houvesse, teria que ser analisado caso a caso pela autarquia que gera o trânsito e a mobilidade no seu território, com um parecer obrigatoriamente feito pelas autoridades, nomeadamente o que existe hoje, a NSR e a MT, Segurança Rodoviária e Transportes e Mobilidade. Coloca-se a questão de que, não indo para muito mais longe, aqui em Lisboa era impensável ter bicicletas na Avenida Liberdade ou na Calçada de Carris, nos corredores de bus que lá existem, era impensável. Na Estrada do Benfica não faz sentido que não haja bicicleta, naquela parte que é só para transportes públicos e que é amplo, que não tem inclinações perigosas, não tem zonas de perda de visibilidade, e hoje já lá podiam, se calhar até já andam, a gente não vai dizer, mas faz sentido que haja bicicletas ali. Portanto, os casos são muito diferentes e, portanto, coloca-se aqui este... Mas, entretanto, o meu camarada Miguel Tiago, em troca de impressões sobre isto, diz uma coisa. Não faria, à partida, mal nenhum que em determinadas zonas um motociclo pudesse ali passar. Não faria mal nenhum. Não havia diferenças de velocidade em termos relativos, não haveria vulnerabilidade que existe no velocípedo e, portanto, há uns casos em que poderiam circular velocípedes e motociclos, outros apenas um destes, outros nenhums, e o nenhum seria a regra, mas isso teria que ser avaliado pela autarquia, decidido pela autarquia, considerado o parecer, e formalmente, destas autoridades. Eu peço desculpa por estar a demorar um bocadinho mais com esta questão, mas é para dar o ponto de situação até da nossa reflexão aqui, E não sei se isto é uma questão nova, para nós foi, e por isso é que isto está a ser aqui digerido desta maneira mais lenta, mas se acharem oportuno dar uma opinião sobre isto, tínhamos muito interesse e muito gosto em ouvir a vossa vossa reflexão, o vosso testemunho, e agradecer mais uma vez a contribuição para este processo e para este debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Anotei aqui as questões que ao longo destas audições fomos tendo e tinha aqui também, para complementar, duas outras questões que gostaria de poder obter o vosso comentário, sendo que uma talvez mais do âmbito de zonas mais urbanas, por isso mais para os próximos convidados da PSP, mas ainda assim com uma perspectiva de quem no terreno diariamente também conhece o comportamento dos condutores. Não se trata tanto aqui de zonas de influência de uma guarda ou de outra, mas também daquilo que conhecem do comportamento dos condutores. E tinha aqui a questão da exclusividade das ciclovias ou delas serem preferenciais e não exclusivas, porque aquilo que nós vemos muitas vezes nas nossas estradas são ciclovias que têm de nome ciclovia e nem sempre a característica que uma pista daquelas deveria ter para velocípedes e acabamos por perceber que servem muitas vezes para, por exemplo, bicicletas de crianças andarem e passearem, mas um ciclista mais profissional ou um ciclista que queira fazer de facto um trajeto nem tem ponto de início nem de fim coincidente com depois aquilo que é uma outra via de trânsito e nem sempre tem as melhores condições de circulação a par destas várias realidades. Portanto, estaríamos um pouco inclinados para que as ciclovias fossem preferenciais e não exclusivas. É uma questão que temos debatido. A outra questão é a questão da utilização do capacete por parte dos ciclistas, porque sei que foi um dos artigos também que mencionaram na vossa exposição inicial e chegámos às vezes aqui a situações de paradoxo, que é numa ciclovia termos uma criança que até aos 7 anos tem que usar um capacete, quando o irmão pode estar ao lado num parque de skate a virar-se todo ao contrário e nem sequer tem capacete. E não estaríamos também a ver nenhum agente de autoridade a ir multar uma criancinha que não tivesse o capacete em utilização. Por outro lado, em termos de prevenção dos riscos que possa ter nessa atividade, também não é consensual que o capacete seja o elemento de maior prevenção que possa estar ao dispor do utilizador mais vulnerável. Portanto, estamos também um pouco divididos quanto à obrigatoriedade ou não de utilização do capacete para estes utilizadores. Uma outra questão é relativamente às zonas de coexistência. Nós chegámos também aqui a um pensamento que nem todas as zonas residenciais são zonas de coexistência, nem todas as zonas de coexistência são também residenciais. Há zonas comerciais que podem ter também espaços destinados à coexistência. Levar-nos-ia, por isso, a tentar que no código ficasse apenas expresso a zona de coexistência como uma zona onde é permitida esta sã convivência entre mais vulneráveis e menos vulneráveis e num regime de velocidades e num regime de adaptação também do espaço físico e urbano que isso comporta, que pudesse dotar esta zona então do nome coexistência. A pergunta que faço é se não seria sensato que, seja em zona de coexistência, seja em zona residencial, que pudesse haver uma harmonização de velocidades. Porque uma zona de coexistência tem um regime de velocidades de 20 km/h, numa zona residencial nós temos 30 km/h, e estamos aqui com regimes múltiplos de velocidade, às vezes nestes pequenos 10 km/h que podem fazer muita diferença, mas a acertar, se valeria a pena acertar também em termos de harmonização de velocidades para estas duas zonas, ou se de facto há uma diferença grande que subsista na razão destes dois regimes diferentes. Por último mesmo, o artigo 119, que vimos aqui aflorado por empresas ligadas ao ramo automóvel de valorização de resíduos e também pelas locadoras e agências de leasing. A questão do cancelamento de matrícula e se de facto, mais como observação ou experiência, qual tem sido o que é que tem encontrado na estrada em termos de veículos a circular com cancelamento de matrícula ou sem o regime devidamente legalizado. Isto porquê? Um condutor vende um veículo, faz a transferência da propriedade, mas nem sempre, e muitas vezes aparece o imposto de circulação para pagar, às vezes até anos depois, ainda no nome do primeiro proprietário. Portanto, como não houve um cancelamento de matrícula, há aqui uma permissividade do veículo continuar a circular sem que esse trabalho tenha sido feito. Por outro lado, a Quercus alertou-nos para o facto de ser precisamente através deste artigo 119 que se permite a fuga de veículos para sucatas, muitas delas ilegais. E nós estamos também com algumas dúvidas a tentar perceber se este cancelamento de matrícula do artigo 119, se todas as situações que estão contempladas na atual redação de, e nestas alterações do Código das Estradas são suficientes para a prevenção daquilo que são os maus comportamentos dos condutores, ou se de facto teremos que ir um pouco mais longe para abarcar todas essas situações. Sei que não era um artigo em debate, que não estaria propriamente aqui também na esfera da audição de hoje, portanto, se nos quiserem depois fazer chegar então algum pensamento sobre este artigo, não temos também a necessidade imediata de que seja hoje aqui tentado resolver. Portanto, são estas as questões então aqui por parte deste grupo de trabalho e... Tenha a bondade.
Eu iria começar, depois darei a palavra aqui assim ao Coronel Barão Mendes, que tem largos anos de experiência na área do trânsito, para abordar depois em pormenor cada um desses artigos. Esperemos, digamos assim, bater todos os pontos. Esperemos que sim. De qualquer maneira, já agora em relação ao Sr. Deputado Jorge Fão, em relação à sinistralidade rodoviária. Os números iniciais de Portugal não são brilhantes, nunca foram brilhantes, como sabemos. No entanto, a redução verificada em 2012 e 2013 mais do que compensam a questão da redução, por exemplo, dos consumos de combustíveis. Os consumos de combustíveis, suponho eu, que andam na casa dos 10, 12%. Estamos a falar em 25% de redução do ano passado em relação ao anterior e outros 25% em relação deste ano em relação ao ano anterior, que são mais do que compensam esse efeito. Efeito esse pernicioso, até porque, face à situação económica, há uma transferência de condutores de vias mais seguras, como as autoestradas, para vias que, pelas suas qualidades e características, apresentam menos condições de segurança, coisa que nos preocupava significativamente e que continua a preocupar, obviamente, focalizando a fiscalização exatamente para essas vias. Mas havendo uma transferência de condutores de vias mais seguras, como as autoestradas, para vias com menos seguras, poderia inclusive potenciar um aumento ou pelo menos uma não redução tão significativa. Mas estamos a verificar em 2 anos consecutivos uma redução significativa que não pode ser imputada exclusivamente, digamos assim, à redução de condutores na estrada. Verificamos também na fiscalização que os condutores, provavelmente também, face à situação económica, tira um pouco o pé do acelerador, o que é muitíssimo bom. Temos também verificado que os condutores consomem menos e, portanto, conduzem, têm muito, está-se, digamos, a passar a palavra, também se calhar devido à situação económica e ao valor das próprias coimas, há uma consciencialização, não sabemos por um lado, por ser mesmo consciencializar que conduzir sob o efeito de álcool produz resultados muito nefastos, se pelo facto de também conduz a efeitos nefastos na carteira ao fim do mês. Portanto, temos aqui sim muitos efeitos a considerar, que não exclusivamente, na minha opinião, pelo menos é a minha opinião pessoal, imputáveis a uma redução de condutores na estrada, a redução de viaturas na estrada. Queria também sublinhar um relatório sobre segurança rodoviária da OMS, que saiu, se bem que tenha algumas coisas que poderão ser contestadas, que tem não sei se tomaram conhecimento deste, eu posso fazer-se chegar, aliás, uma das pessoas que vem no dia 19 de junho é o responsável pela parte da Europa. Há aqui algo que não bate certo em determinadas áreas, mas tudo bem, e que tem uma radiografia para cada país tema radiografia para cada país em termos da segurança rodoviária. E gostaria de sublinhar que a páginas 12 diz que 94 países do mundo, portanto isto é a OMS, é todo o mundo, 94 países têm leis que focalizam os 5 fatores de risco de alguma forma. E os 5 fatores de risco são a velocidade, a condução sob efeito de álcool, a utilização de capacetes, a utilização de cintos de segurança e a utilização de sistemas de retenção de crianças. São os 5 fatores de risco aqui levantados. Há 94 países que têm alguma lei que referem pelo menos estes 5. Em 2008, 28 destes países e apenas 28 tinham leis completas sobre estes 5 fatores de risco. E destes 28 países, apenas 4 países consideravam, através de inquérito, que a fiscalização dessas leis era boa. E esses 4 países são Estónia, Finlândia, França e Portugal. Portanto, na realidade, temos uma legislação face aos fatores de risco essenciais, uma legislação que, se for fiscalizada e tem conduzido, digamos assim, a resultados, é algo que temos que considerar. Portanto, eu gostaria de referir este aspecto. Em relação, se me permite, não me perder. Mas continuo a considerar que temos muito a caminhar e que poderemos reduzir muito. Ah, já sei o que queria dizer. O que queria dizer era o seguinte: em relação à fiscalização, há na realidade coisas que são muito difíceis de fiscalizar. Criar uma lei demasiado densa, demasiado complexa, demasiado de características, 1,5 metro ou 1,45 metro, a definição do que é o GPS ou o rádio, ou o que é, é muito difícil. Posso dar a ideia, e há muitas coisas que têm que caminhar, não em exclusivo, não quer dizer que a fiscalização não exista e tente ser feita, mas é muito difícil. Mas se isto não for acompanhada de uma consciencialização e de campanhas de prevenção, a dizer que determinadas questões são fatores de risco, podemos ter, digamos assim, uma lei quase perfeita, muito difícil de fiscalizar e muito difícil de cumprir. Portanto, há aqui sim um balanço, há um determinado equilíbrio que, ouvindo todos os interventores nestas áreas, ter-se-á que se chegar, não é? Mas há coisas que realmente são muito difíceis, mas muito difíceis de fiscalizar. E passaria então ao Coronel Barão Mendes, que irá tentar falar sobre cada um destes artigos que foram levantados, tentar dar resposta, e se houver alguma coisa que depois fique no fim por referir, eu poderei tentar complementar.
Com certeza, então, Sr. Coronel Barão Mendes, no âmbito da sua experiência de operações, obrigada.
Muito obrigado por poder participar nesta comissão. Felizmente estamos todos do mesmo lado e acabamos por ser parte da solução, de maneira que o nosso contributo acabou por ser baseado na nossa experiência, tentar aperfeiçoar a própria legislação. E eu então iria ponto a ponto. Eu também estabeleci aqui alguma ordem conforme as questões foram colocadas e vou tentar, de uma forma muito humilde, dizer um pouco como é que é a nossa posição e por que razão é dessa forma. E começaríamos precisamente pelo artigo 18, que fala nas substâncias, que foi a primeira questão que foi colocada, mais tarde acabou por ser reforçada. E este é um artigo típico, nós encontramos. Felizmente que, apesar do Código da Estrada ser de 94, o Decreto-Lei 114 tem vindo a sofrer sucessivas alterações, tendo-se que sejam aperfeiçoamentos, de facto, e o Código da Estrada, no início, tinha muito, a cada esquina, tinha muitos daqueles conceitos indeterminados e abstratos, que são sempre uma dificuldade para a fiscalização. Este é o exemplo típico de um conceito que, não estando devidamente, não sendo mensurável, acaba por trazer alguma dificuldade. O artigo 18 é essencialmente aquele artigo que é aplicado quando já existe o acidente, não é uma norma preventiva. porque nós, e no que diz respeito, por exemplo, à distância entre veículos, só mesmo quando há colisão é que sabemos que de facto não era a distância conveniente nem adequada para que pudesse evitar o acidente. Relembro aqui alguns exemplos, nomeadamente a Alemanha, que teve o cuidado de, pelo menos nas autoestradas, estabelecer uma medida concreta de 50 metros. E uma forma de fiscalizar, que é, junto das vias superiores, colocar no terreno, no próprio pavimento, duas linhas à distância de 50 metros e que, através da visualização, se consegue perceber se, de facto, as viaturas se encontram a 50 metros ou a menos. Eu creio que esta distância acabou por obedecer, talvez, algum estudo científico, ou então, nas investigações que fizeram dos acidentes, verificaram que seria a distância que lhes permitia, para a velocidade que está estabelecida para determinado troço, permitir que se evite, de facto, o acidente. Porque é a percepção, é o tempo de reação, até que, de facto, se tomem as medidas necessárias para que se pare o veículo. E nós, apesar de, quer na lei de 2 de 98, na altura, a Guarda ter alertado, e foi uma das primeiras revisões, foi aquela que inclusive criminalizou o facto de se conduzir sem carta de condução, que tinha havido ali uma lacuna e de repente toda a gente andava a conduzir sem carta de condução e, portanto, aumentaram. E, portanto, houve uma série de aperfeiçoamentos e nós já na altura tínhamos preconizado esta medida, que naturalmente que nós contribuímos, independentemente de ser levado em consideração ou não aquilo que nós acabamos por sugerir. E isto em relação ao artigo 18, a questão da distância lateral agora que é estabelecida de 1,50 e de facto difícil fiscalização, porque nós sabemos que existem cinco infrações no Código de Estrada que têm que necessariamente ser medidas. É o álcool, é o peso, é a velocidade, é a altura, portanto esse aí tem que necessariamente e requerem um medidor que esteja devidamente aferido e inclusive junto do alto tem que haver um talão que faça a prova, portanto, deste tipo de infração, e estas são aquelas infrações que têm que necessariamente ser medidas, todas as outras não. Eu creio que ao introduzirem esta distância de 1,5 metro em termos laterais é essencialmente para proteger agora os utilizadores vulneráveis. Penso que quem criou este anteprojeto tinha uma intenção clara de proteger, neste caso, os ciclistas, porque o que se pretende, segundo o nosso entendimento, o entendimento da Guarda, é que esta alteração, essencialmente, o núcleo principal será a questão dos utilizadores vulneráveis e também a utilização dos modos suaves de transporte. Portanto, tanto que eles, ao introduzirem no artigo 1º aqueles dois novos conceitos, acabam por, necessariamente, alterar uma série de outras normas que estão para diante que necessariamente tinham que contemplar estes dois novos conceitos e esta nova dimensão, esta nova realidade. E em relação ao artigo 18, é isto que nos apraz dizer. Nós não contribuímos sugerindo uma medida certa no que diz respeito, por exemplo, à distância entre veículos nas autoestradas, apesar de também fazer parte dos nossos drafts, das nossas plataformas de trabalho e, portanto, é uma coisa que consta nos nossos estudos. A questão segunda tem a ver com o artigo 55. Isto agora querendo aqui um método, nós vamos fazer estes comentários e se eventualmente, se, digamos, continuarem as dúvidas, estaremos com certeza prontos a responder dentro daquilo que é nosso entendimento.
Deixe-me só, permita-me o parênteses, nós temos por hábito neste grupo de trabalho, inclusivamente, poder fazer aqui alguma interrupção para melhor esclarecimento e acho que podemos continuar este método com um pouco menos de formalismo, sim, mas ainda assim muito mais profícuo em termos depois de resultado prático de trabalho.
Sim,
muito obrigada.
A segunda questão que foi colocada tinha a ver com o artigo 55 e tem a ver com o transporte de crianças nos veículos particulares, já que o transporte de crianças em transportes coletivos, ou pelo menos esse também tem um diploma próprio e está perfeitamente definido, inclusive é segundo normas comunitárias. A redução dos 150 cm para os 135, nós poderíamos aqui tomar uma posição em relação a isso, se para tanto fôssemos ver se dos acidentes investigados existe uma relação entre os 15 cm ou não no que diz respeito às vítimas. A questão é que nós sabemos é que, e a própria norma, em determinada altura era ou tem 12 anos ou tem 150 cm, o que atingir primeiro permite-lhe deixar de ser abrangido pela norma. O eles ao baixarem para 135 cm, digamos que, porque 150 cm, se estivermos mais ou menos atentos, as crianças hoje em dia, ainda antes dos 12 anos, atingem rapidamente os 150 cm. Eu penso que não traz... Não, é relativamente pacífica esta redução para nós. A terceira questão tem a ver com a utilização do GPS, em marcha. Naturalmente que esta também é daquelas de difícil fiscalização para nós. O que tendemos a saber é que cada vez mais os fatores distrativos no ato da condução podem ser potenciadores de sinistros diários. A questão de utilizarmos o telemóvel sem o recurso continuado de mão, portanto com o auricular ou o sistema alta-voz, é precisamente para que o condutor esteja à frente, e os estudos continuam a dizer que, independentemente de todas estas possibilidades e, digamos, desta exceção, continua a haver um fator distrativo. E quando as pessoas acabam de conversar é que verificaram que os últimos 5 minutos que tiveram a conversar não se lembram do caminho que percorreram. E esta é uma experiência que, inclusive, cada um de nós pode fazer. Eu penso... Exato.
Mesmo com alta voz.
Eu não sei se quem propôs esta questão de não manusear o GPS não estaria a pensar que, tudo bem, se tivermos que introduzir dados no GPS para que nos dê o melhor rumo, a melhor rota, se não tem que o fazer parado. Mas também, como diz, e creio que tendemos a concordar, de facto, entre carregar 3 vezes no teclado ou no ecrã do GPS ou mudar de estação, provavelmente podemos, se calhar, até pôr em paridade quer um lado, quer o outro. Não temos, assim, de repente, uma posição que nos diga, tudo bem, não tem que conter esta nova sugestão ou tem que conter, não creio que haja uma posição por parte da Guarda em relação a isso. A questão número 4 tem a ver com a circulação a par. É interessante a perspectiva de serem 2 ou 3 veículos, não é? Mas, repare, o que diz esta nova proposta é que eles podem circular a par. De qualquer forma, tem que haver uma atenção permanente para ver se não existe um veículo que se aproxime, porque eles dizem que a aproximação do veículo tem que passar de novo uma circulação em fila. Será que é para, e isso aí temos que perguntar necessariamente a quem construiu ou quem entenda a construir, será que numa estrada, imaginemos uma estrada que não tem trânsito de facto de um lado e do outro, a previsão de que os ciclistas têm sempre, em qualquer circunstância, circular em fila, permites que durante 40 km em que não vão cruzar com nenhuma outra viatura, nem vão ser ultrapassados por nenhuma outra viatura, não possam circular a par. Sendo que eles, ao permitirem isto e dizendo que tem que estar com a atenção necessária para saber se de facto algum veículo se aproxima, até acaba por dar mais atenção a quem, no caso aos ciclistas. Nós, porque nos fizeram chegar, fomos também ficando a par da posição de, nomeadamente, a Federação Portuguesa de Ciclismo e de Utilizadores de Bicicleta, etc., que é uma medida que eles gostariam de ver implementada e que, portanto, concordam, tendem a concordar, etc. Nós, no âmbito, digamos, no âmbito da fiscalização, o que vier a ficar estabelecido na lei, e aí nós temos aquela posição cómoda que é, nós, o Estado, com o seu processo criador, cria as leis que comete aos seus cidadãos, e nós estamos ali no meio para saber se, de facto, as leis que lhe são cometidas são cumpridas ou não. Porque nós não deixamos de dar a nossa posição quando nos é solicitada, naturalmente, e felizmente vamos tendo disponibilidade mental para podermos também, e face à nossa experiência sobretudo, dar o nosso contributo. Este é o caso específico em que não é ver para querer, nem é ver para verificar como é que... Mas penso que aí a Federação Portuguesa de Ciclismo e Utilizadores de Bicicleta, que ouve os seus associados, etc., eu creio que eles já há muito tempo que vinham a solicitar esta, portanto, a entrada deste pequeno pormenor, se quisermos. E é precisamente por causa daquelas longas jornadas que eles têm que fazer, que obrigatoriamente têm que fazer em fila e que vão conversando uns com os outros, olhando para trás, olhando para a frente. E eu penso que seria para isso. Portanto, digamos que o que vier a ser estabelecido será o instrumento com que nós trabalharemos.
Senhor Coronel, permita-me, sim, para complementar aquilo que foi a opinião também expressa, a nossa dúvida, que não é uma dúvida, mas que nos afigura, que se nos afigura como mais provável, é que, sendo utilizador de um velocípede, um pleno utilizador da via como qualquer outro, apesar de estar numa situação em que, obviamente, é muito mais vulnerável do que qualquer outro, mas tem plena utilização da via nos seus direitos, como tem qualquer outro, portanto, pode circular na via plena, como entender, obviamente dentro das regras, mas se nesta circulação a par estão dois que ocupam o espaço da via que lhes é reservada, se há ultrapassagem dos veículos, não é muito mais seguro um veículo ultrapassar um pelotão de ciclistas que vá todo concentrado do que o ultrapassar estando eles todos em fila? Portanto, parece-nos que o tempo de ultrapassagem, quanto mais curto, melhor, não é? Porque vai ter que haver uma mudança de direção à via contrária. Portanto, quanto menos tempo um veículo demorar a fazer a ultrapassagem, melhor. E nesse aspecto seria também mais seguro de que o corpo dos velocípedos estivessem todos juntos, a par, não é? Do que propriamente naquela fila contínua que, pronto, aparentemente também não faz muito sentido que circulem apenas destinado àquela faixazinha direita da via. Era um pouco esse o comentário.
Eu, independentemente, como sabe, na questão da ultrapassagem, eles criaram agora uma nova... houve um acrescento, houve um aperfeiçoamento da norma da ultrapassagem para contemplar precisamente a ultrapassagem dos ciclistas quando circulam a par, permitindo que o carro, e está no, nesta proposta de revisão, que o próprio veículo que está a ultrapassar possa passar com as rodas para a via contrária. Portanto, eu penso que será no sentido do que a Sra. Presidente referiu, diminuir o tempo em que procede a ultrapassagem, porque está a ultrapassar um pelotão mais compacto, se quisermos, sendo que quando seguiam em fila não havia a invasão do veículo para a outra via. Portanto, se calhar, provavelmente haverá argumentos que possam justificar uma e outra parte. Por isso a definição de se forem a par dois ou, neste caso em paralelo, três ou quatro, que se calhar convinha, ou permitir só que seja a par quando são dois veículos e, portanto, para dois e não mais do que isso, isso provavelmente tem que ser clarificado. Eu portanto, no seguimento do que disse, do que sugere, eu creio que sim, que isso tem que ser clarificado.
Ajuda a não ficar só a par e dizer expressamente
que são dois.
O par é dois.
Pois.
Exato. É mais fácil. Mas é mais fácil clarificar a circulação a par de dois. Se na utilização do velocípedo para efeitos de ultrapassagem se entendia, não, dificilmente fiscalizável, mas se entendia que 1,5 metro seria a distância de segurança que teriam em caso de tombo para caírem em segurança, duas bicicletas ocupariam logo 3 metros. 3 metros é a distância da via. Portanto, a dois.
Se usamos a palavra dois,
em módulos de dois.
Circulação paralela de dois velocípedes.
Circulação paralela de dois velocípedes.
Fica redundante.
Um par em paralelo, exatamente. 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 A circulação de dois velocípedes. Aceita a sugestão. Muito bem, Sr. Coronel. Pode continuar.
O mérito da discussão é precisamente... o processo criador é isto, não é? Continuando. Indo para a quinta questão que foi levantada, tem a ver com o artigo 164, estacionamento. Penso que a alteração a este artigo já é por causa de não estacionar, conforme estava previsto, não estacionar em cima de passadeiras para peões, também é não estacionar nos cruzamentos dos velocípedes, porque vão ser criadas passagens para velocípedes. As câmaras, através das suas empresas municipais, por exemplo a EML, que de facto vai gerindo e vai fiscalizando também ela o próprio estacionamento, é precisamente para este combate ao estacionamento indevido, Inclusive, nós sabemos e existem, digamos, provas fotográficas que por vezes nos mandam da ocupação por dos passeios por parte dos veículos, com aí os próprios peões, os transeuntes, terem que eles próprios invadirem a via de rodagem, a faixa de rodagem, para poder contornar os obstáculos. Eu penso que este código, esta alteração, já que tende a proteger mais os utilizadores vulneráveis e a dar, isto é um bocado devolver, como se diz, devolver a rua ao peão, digamos, em primeira instância é precisamente devolver o passeio, que esse que é mesmo o espaço que lhe é próprio e que não deveria ser invadido. E eu penso que o estacionamento cada vez mais tem que ser, apesar de provavelmente os nossos camaradas da PSP irão dar ênfase a esta parte, porque eles, estando em zonas eminentemente urbanas, podem dar o seu contributo melhor do que nós. Porque muito daquilo que aqui acabamos por dizer, fazemos também baseado na nossa experiência de cidadão e, portanto, de utente, não é? Uhum. Em relação à sexta questão, que tem a ver com a diretiva comunitária no que diz respeito a transportes especiais, nós sabemos que o artigo 58 do Código da Estrada refere às autorizações especiais. As autorizações especiais, que são passadas pelo IMT, elas próprias, a própria autorização, conforma-se com a integração de diretivas comunitárias, que, portanto, vão, digamos, gerindo e vão regulando esta matéria. De maneira que, se porventura houver uma diretiva comunitária que queira, inclusive, e que virá a ser transposta no prazo que estiver referido no próprio... Mas as autorizações especiais que são passadas para os transportes especiais, que é como se chamam estes transportes de grandes dimensões, com certeza que irão prever o que vier a ser transposto pela diretiva. Como sabem, ali o artigo 56, 57 e 58 têm a ver com transportes, têm a ver com carga, têm a ver com descarga, portanto, vamos aguardar, e eu acredito que se tiver...
Posso só complementar? Eu estive, sou relatora na Comissão de Economia e Obras Públicas desta transposição das alterações à diretiva, e daquilo que eu me estive a perceber, estamos a falar de um aumento da permissão de veículos longos até mais 15 cm, na questão de permitir os engates especiais, portanto são 15 cm, e mais 1000 kg para permitir também que os híbridos e os elétricos, como transportam baterias e outro tipo de equipamentos, possam comportar esta pesagem. Portanto, mais 15 cm e mais 1000 kg. Não estamos a falar de nada de muito mais transcendental do que isto, mas certamente teremos que fazer a adaptação depois destas novas regras. Ela vai verter para aquilo que sejam as transposições comunitárias, portanto, e as autorizações também já são dadas pelo IMT no pressuposto e na base daquilo que forem as alterações que vierem a ser contempladas.
Aliás, temos um regulamento próprio para dimensões e pesos, e é esse que irá ser alterado. No que diz respeito a... A questão 7 já tinha aqui sido aqui colocada, foi aquela questão do IMT, das distâncias laterais, etc. O corredor, a oitava questão, que é o corredor BAS aberto aos velocípedes, sendo uma exceção, repara, tudo isto, eu penso que a organização desta nova alteração deveria ser feita num plano mais, talvez mais ambicioso e concertado, também haver uma intervenção na infraestrutura. Cada vez mais temos que diferenciar o tipo de utilizador da via, criando os corredores, existem os corredores especiais, existem os corredores reservados, existem as ciclovias que se pretende criar. E, inclusive, eu conheço exemplos de que no mesmo passeio existe uma parte que é reservado às bicicletas e uma parte que é reservado a peões. E, portanto, digamos que será através desta intervenção na própria infraestrutura que cada vez mais se tende que haja esta sã convivência entre utilizadores mais vulneráveis, menos vulneráveis, etc. Imagino a situação em que, não permitindo a utilização do corredor base por parte dos velocípedes, eles vão ter que andar fora do corredor base, numa posição se calhar mais delicada. Eu estou a ver a Avenida da Liberdade, em que o ciclista que tenha que sair fora do corredor base e que não possa andar porque não lhe é permitido andar no passeio, ter que andar entre as viaturas que lhe passam pelo lado direito, e os autocarros que passam pelo lado direito e as viaturas que lhe passam pelo lado esquerdo. Se tivermos que aqui, independentemente do especial cuidado que neste caso e cada vez mais há um apelo notório a todos os condutores, essencialmente para estarem cada vez mais atentos aos ciclistas, a quem utiliza os velocípedes. Portanto, eu creio que criar ou não criar esta exceção deveria ponderar todas estas questões. Essencialmente tentarmos visualizar em termos práticos o que é mais perigoso. De facto, é abrir o corredor bus, e nós sabemos que pode haver a passagem de um autocarro de 10 em 10 minutos, ou em permanência eles estarem ali junto à linha bus, enfrentando, digamos, aquele conflito com os ligeiros que passam, os veículos em geral que passam pelo seu lado esquerdo. Eu penso que se tiver que haver uma ponderação sobre este aspecto, convinha de facto visualizarmos um pouco o que é que poderá ser menos ou mais perigoso. Convinha. Porque exatamente, e tem a ver com isso, porque nós sabemos que a situação ideal é de facto arranjar as ciclovias, para que de facto eles sejam retirados da própria faixa de rodagem. Não havendo essa possibilidade, não havendo esse requisito de infraestrutura, se porventura eles podem utilizar outras vias que são menos utilizadas, portanto têm menos volume de tráfego. Obrigado. Por nada. A questão número 10 tem a ver com o capacete para as crianças dos 7 anos, porque os 7, não os 10, ou os 12, ou nenhum. Porque é interessante como, independentemente de haver lei ou não haver lei, os pais tendem a trazer as suas crianças devidamente protegidas com o capacete de proteção. A previsão na lei vem ao encontro daquilo que neste momento eu creio que a sociedade já por si vai levando a efeito. Isto no que diz respeito às criancinhas que andam de bicicleta. O que nos diz, nós, da pesquisa que fizemos, existem, digamos, na Europa alguns países que são considerados aqueles exemplos, nomeadamente a Holanda, que tem 3 milhões de bicicletas, ou a própria Dinamarca. Eles não tornam obrigatório a questão do capacete. Penso que a própria Federação de Ciclismo olha com algum desconforto esta, porque isto implica que quem comprasse uma bicicleta tivesse que obrigatoriamente comprar um capacete. Isto se eventualmente se estendesse a obrigação para todos os ciclistas. De maneira que eu creio que como está, mesmo sem grande rigor científico ou baseado em estudos, a questão de pelo menos as crianças até aos 7 anos terem que andar com capacete, prevendo na lei aquilo que já neste momento a própria sociedade faz, penso que acaba por ir ao encontro daquilo que se pretende, e nós sabemos que a lei vai se harmonizando um pouco com a própria atividade humana, e nesse sentido não vemos de outra forma. Porque, inclusive, propormos aqui outras idades, 10, 12 anos, teria o mesmo rigor científico que o ser os 7.
Para efeitos de gravação.
Até aos 7 anos.
Até aos 7 anos. Mas a opinião
para ninguém, não é?
Para
ninguém. Nós, assim como está os 7 anos, não sei se o general quer, nós não nos causa impressão, nem desconforto, tampouco que haja esta previsão dos 7 anos.
Também acho que não, embora realmente a posição, por aquilo que eu percebi, dos várias organizações relacionadas com a promoção do uso da bicicleta, foram claramente, têm como opinião a não implementação da obrigatoriedade do uso de capacete. Acham que isso é um fator eventualmente dissuasor do uso, enfim, tal. Penso que ter como atitude pedagógica é correto.
Sensibilização e menos pela...
Eu acho que exatamente isto aqui, como há pouco tínhamos acordado, é precisamente deste tipo de discussão que nasce aqui a criação da própria lei. A questão da sensibilização, por vezes resulta melhor neste tipo, em concreto neste tipo de situação. quando nós, e existem pessoas que, sendo adultas e que são ciclistas, não abdicam de ter os seus meios de proteção e fazem por uma questão de segurança pessoal, que é um pouco a nossa guerra que nós temos com o cinto de segurança. Nós, nas nossas campanhas de sensibilização, em determinada altura, a nossa mensagem era: não o faça ao uso só porque é obrigatório, ou porque não o usante tem que pagar uma coima, faça-o por uma questão de segurança. Tanto que aquela campanha que dizia que o cinto de segurança prende-nos à vida foi, digamos, o nosso grande argumento. Quando em contacto com os condutores, tínhamos que lhes dizer a eles que o façam por uma questão pessoal. E este é também, claramente, um daqueles campos em que a sensibilização e o apelo junto das pessoas para que, se porventura tiver outros modos de proteção, é melhor, porque em caso de queda sofre menos danos físicos. Eu creio que é por aí que se deve entrar. Uma opinião muito pessoal.
Já agora, se me permite, também uma opinião pessoal. Lendo alguma coisa sobre a matéria, por exemplo, os australianos, suponho eu, que têm uma lei que obriga a utilização de capacete quando em condução de bicicleta. E ficaram muito admirados que os holandeses têm uma taxa de utilização de bicicleta muitíssimo superior e não há qualquer lei de obrigação de utilização de bicicleta. E que o número de sinistralidades com feridos graves e mortes na Austrália é muito superior, em média, ao existente na Holanda. Portanto, parece uma coisa não joga com a outra. A realidade é que na Holanda, eu tendo vivido 6 anos na Bélgica, e muitas vezes em serviço à Holanda, chegando bastante cedo, antes da hora da escola, via milhares e centenas e milhares de crianças de todas as idades a irem para a escola de bicicleta, se bem com um clima muito inferior ao nosso, com uma grande vantagem que é absolutamente plano, mas têm uma cultura de utilização da bicicleta. Depois, quando se colocam atrás de um veículo de 4 rodas, também reconhecem os outros que andam de bicicleta na estrada. E tem outra coisa que nós não temos, que é a segregação e a completa, digamos assim, a estrutura da via, muito bem definida e muito bem separada, com via para bicicletas e via para automóveis e via para condutores, porque aqui sim, na realidade, a questão do condutor da bicicleta está sempre naquela dúvida. Se vai no passeio, tem dificuldade em andar por causa do peão, porque o passeio é do peão. Se vai na estrada, sofre um risco adicional, porque a estrada é normalmente utilizada pelo condutor das 4 rodas. E é a não existência física destes corredores de bicicletas que às vezes perturba isto. Eu, por acaso, não sei dos estudos, sei que quando fizeram obras recentemente na Avenida da Liberdade, alargaram o corredor do bus para incluir as bicicletas. É uma experiência, suponho eu, que original e a primeira em Portugal, não sei quais foram os resultados disso. A verdade é que na Avenida da Liberdade, nas últimas obras que foram feitas, entre os restauradores e o Marquês de Pombal, o corredor do bus inclui um espaço para a bicicleta. Não sei se é muito utilizado, não sei se conduz ou não resultados, mas esta questão da segregação e utilização do capacete tem estas coisas. São coisas muito mais de prevenção e depois de habituação e de cultura do próprio condutor do que propriamente depois de fiscalização em si.
Estou já na fase final dos esclarecimentos, aliás, desta partilha, se quisermos. A questão número 11 que foi colocada tinha a ver com as zonas de coexistência residencial ou não residencial e a previsão de velocidades diversas, quer num caso, quer noutro. Sendo que, se calhar, se harmonizasse, no mínimo tínhamos uma tabela de velocidades do artigo 27 com muito menos colunas do que outras. Existe uma relação direta entre o aumento da velocidade e a sinistralidade. Dos diversos estudos que podemos ter acesso, sabemos que, se porventura a velocidade aumenta, e isto, quando é que se fez este estudo? Quando, em determinada altura, na sociedade portuguesa, o que estava em discussão era precisamente de passar dos 120 para os 130 km/h a velocidade nas autoestradas. Naturalmente que surgiu, e bem, dizendo que, atenção, o que está provado é que, com o aumento de uma determinada percentagem na velocidade, aumenta as consequências. Porque não tanto o número de acidentes, mas sim as consequências. Se bem que o número de acidentes por si só também possa aumentar. A questão é que, quer as vias que, e aí é, digamos, a grande alegação, é de que as vias são construídas para aquela velocidade e não para outra, o que de certa forma iliba as entidades gestoras dos acidentes quando eles ultrapassam, porque se fazem a curva mais de 50 quando está lá estabelecido que é para 50, todo o resto de facto acaba por ser, digamos, já opção do próprio condutor. Nós aqui, no caso concreto, nas zonas residenciais onde irá ser, e eu creio que já existem algumas experiências que estão a ser levantadas, nomeadamente no bairro do Charquim, que eles pretendem ver como é que fica aquela zona de coexistência. A questão é que, e era aquilo que se dizia no início, que é um pouco devolver a rua às pessoas, e aí todo o cuidado é pouco, porque ela, de facto a rua vai estar aberta também ao tráfego normal, e eu creio que os 20 km por hora é a velocidade que vem ao encontro daquele dever especial de cuidado que se pede aos condutores. Penso que se tendermos a harmonizar que seja para baixo e não para cima, não para os 30 ou para outro tipo de velocidade, mas para os 20. Provavelmente notaram que isto não vem escrito nos nossos documentos, nem fez parte do nosso rol de sugestões. Mas é uma reflexão que estamos a fazer aqui em conjunto e que acaba por vir a propósito. Em relação à questão número 12, e é a última que nos foi colocada, tem a ver com o artigo 119, com o cancelamento da matrícula. Porque, a propósito, se falou em sucatas, eu gostaria de relembrar que existe um diploma próprio que fala de veículos em fim de vida. O circuito, inclusive as entidades que têm que estar credenciadas e licenciadas para acolher esses veículos, e depois o circuito do próprio veículo dentro dessas entidades, que está devidamente regulado, etc. A nós, o que nos diz, para além de poder ser por iniciativa dos próprios particulares, enquanto proprietários dos veículos, que achando que os veículos já estão, digamos, já não estão em circulação, nem estão em condições de circular, fazem a entrega diretamente nas entidades que podem receber. Eu estou-me a lembrar de algumas que estão licenciadas, a Valor Sul, etc., todas aquelas entidades, companhias, portanto, empresas que fazem este tipo de gestão. E aí o cancelamento da matrícula é obrigatório, é um dos passos do processo. Portanto, eles só vão para abate, só são considerados, classificados como veículos em fim de vida quando existe o cancelamento da matrícula. Existem outros casos, de qualquer forma, em que pode haver o cancelamento da matrícula. Penso que a passagem de propriedade de veículo de uma pessoa para outra não importa. A questão é que, e existe, isso também está regulado, é a forma como se faz a passagem de propriedade, em que um e outro têm que dar notícia de que um que recebe e outro que entrega. O que acontece por vezes é que, isto mais no passado, porque cada vez mais tende a ser, consegue-se detectar este tipo de... Havia pessoas que ficavam com o carro, pelo facto de nunca preencherem a declaração e dizer que eram os novos proprietários, era precisamente o proprietário anterior que, em termos fiscais, por exemplo, tinha que pagar impostos e que lhe era... E mesmo esta melhoria, como sabem, a questão do imposto municipal sobre o veículo, portanto, se quiserem, aquele imposto que anualmente pagamos, quando isto tem a ver com um diploma relativamente novo e que veio a trazer um melhor controle sobre esta matéria. É difícil fiscalização, ou seja, já não se fiscaliza o imposto selo como antigamente se fiscalizava, porque no próprio vidro tinha lá uma senha e nós podíamos ver se tinha ou não tinha. Mas hoje em dia isto passa-se tudo nos bastidores, é mais uma questão de finanças, é uma questão de impostos. Tanto que, mais tarde ou mais cedo, ainda há pouco nós líamos que a maior parte dos contribuintes foi-lhes aplicado uma coima e tinha a ver precisamente com o imposto do carro, que digamos que é o pacote maior. Quando passa aquela, enquanto que no tempo, no passado, havia um mês ou dois meses no ano onde toda a gente comprava o selo do carro, agora tem a ver com o mês da matrícula. Fim do qual, do mês da matrícula, se não tivermos o imposto, começamos a ser cobrada, mas tem a ver com isso. Portanto, o cancelamento da matrícula, no que diz respeito aqui ao artigo 119, não necessariamente a ver com a passagem de propriedade, nem com veículos em fim de vida, porque esses estão, penso que, devidamente regulados. Eles elencam, não tenho aqui o artigo, eu em tempos achava que sabia o Código da Estrada, não de cor, porque parece mal dizer.
Sim, mas temos aqui. Há algumas situações em caso da guarda do veículo para fins de recordação, digamos assim, de valor mais sentimental.
Exato.
Podem ser inclusivamente utilizados em provas desportivas devidamente condicionadas.
Sem matrícula?
Sim.
Sim, que é um regulamento também próprio, a questão das viaturas que entram em provas desportivas, não tendo, porque elas não estando matriculadas, inclusive não podem depois transitar na via pública, existem só mesmo para aquele efeito. Portanto, e aí tem que se cancelar a matrícula porque é para aquele efeito. Todas estas situações que aqui estão fazem sentido, aliás. Em concreto, tinha a ver exatamente com o quê?
Eu posso dar nota. Aquilo que nos estava a ser proposto era que o cancelamento de matrícula tivesse que ser acompanhado em paralelo com o certificado de distribuição. Ou seja, que não poderia haver matrículas canceladas, veículos a continuarem a existir, mesmo que para esses fins, porque seria um dos alçapões à lei que permite a proliferação de sucatas ilegais. Tivemos também alguma dificuldade em acompanhar este raciocínio, mas era um pouco este o aspecto que gostaríamos de ver, porque faz sentido que possam continuar a existir veículos que não circulem na via pública, portanto não tenham que pagar o imposto de circulação e que possam continuar a existir para os fins que a lei prevê. Parece-nos também justo que assim possa ser.
Com a explicação assim tão simples, parece-nos pacífico que seja assim, independentemente de como viu, há aqui uma previsão de que também possa ser cancelada para que lhe seja atribuída uma nova matrícula. E, portanto, não seria um daqueles casos em que não tinha que ser passado um certificado de distribuição. Quando falava há pouco naquele processamento dos veículos em fim de vida, é no fim passado um certificado de destruição que, por sua vez, tem que ser remetido para o IMT, que é quem gera, neste caso, veículos e condutores. A ANSR é essencialmente a parte de controle nacional que neste momento desenvolve. Eu penso que sim, porque já neste momento também é, quando se manda destruir um carro, é-nos passado um certificado de destruição precisamente para o cancelamento da matrícula. E foram estes os comentários que nos coube, digamos, trazer agora aqui.
E bem, e muito bem. E em nome do Grupo de Trabalho só tenho a agradecer a vossa disponibilidade e os contributos que nos deixaram também para este longo debate que já temos tido. Portanto, continuamos ao dispor daquilo que nos queiram enviar em termos de elementos que possam surgir posteriormente a isso. Agradecer também o convite para o seminário internacional que será estendido a todos os membros do Grupo de Trabalho e também à Comissão de Economia e Obras Públicas e desejar uma boa continuação. Obrigada.